Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Raia Drogasil para discussões dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2012. O áudio dessa teleconferência está sendo transmitido simultaneamente pela internet no endereço www.raiadrogasil.com.br/ri. Naquele endereço, pode também ser encontrada a respectiva apresentação em PowerPoint para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Raia Drogasil, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje conosco temos a presença dos senhores Cláudio Roberto Eli, diretor-presidente, e Eugênio de Zagottis, vice-presidente de Planejamento e Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Cláudio Roberto Eli. Por favor, senhor Cláudio, pode prosseguir.
Bom dia, bem-vindo a todos. Bem-vindos à apresentação de resultados relativos ao exercício fiscal de 2012 e ao quarto trimestre do mesmo ano. Passo agora a palavra ao senhor Eugênio Zagottis para proceder à apresentação.
Senhores, bom dia. Agradeço a presença de todos nesse call, que marca a apresentação de resultados do primeiro ano completo da Raia Drogasil, como uma companhia única. A gente fez a fusão, anunciou a fusão em agosto de 2011, a transação foi concretizada em novembro de 2011, e esse efetivamente é o primeiro ano da companhia trabalhando de forma unificada. A gente encerrou o ano com 864 filiais em operação, através de 101 aberturas e de 13 fechamentos efetuados ao longo do ano, e atingimos uma receita bruta de 5.600 bilhões, que correspondeu a um crescimento de 18,3% no ano. Olhando o crescimento, mesmo as lojas, na média do ano, a gente chegou a 11,6% de crescimento. Atingimos também no ano uma margem bruta de 26,7% sobre a receita bruta, que correspondeu a uma expansão de margem de 1,1 ponto percentual. E tivemos aí um EBITDA ajustado do ano, cerca de R$ 326 milhões, um crescimento de EBITDA de 20% sobre 2011. Olhando aí o quarto tri do ano, a gente teve, no caso, R$ 83 milhões de EBITDA ajustado. E aí tivemos aí uma margem EBITDA de 5,8% para o ano inteiro, uma expansão de 0,1%, e que no quarto tri foi 5,6% de margem EBITDA. Por fim, R$ 154 milhões de lucro líquido ajustado, equivalente a 2,8% de margem líquida no exercício. Na próxima página, acho que olhando aí um pouco o nosso histórico de crescimento, a gente vê que, com certeza, 2012 foi mais um ano aí de forte crescimento, tanto em número de lojas como em faturamento, e mesmo com algumas pressões e despesas, e até de margem bruta, que foram consideráveis aí no ano e no trimestre, a gente consegue, no todo do ano, uma expansão de margem EBITDA de 0,1 pontos percentuais. Acho que para entender aí o track record de crescimento da companhia, a gente talvez nem precise olhar aí nos tempos ancestrais, mas se a gente voltar a 2007, o ano do IPO da Drogasil, a gente tinha naquele ano 410 lojas, 1,8 bilhões de faturamento. 5 anos depois, a gente dobra, mais que dobra, na verdade, o número de lojas, ou seja, a companhia que a gente vê hoje, metade dela foi construída nos últimos 5 anos, e a gente sai de 1,8 bilhões para 5,6 bilhões de EBITDA. E além do crescimento aí, realmente dos negócios, é interessante ver também como o EBITDA cresceu nesse mesmo período. A gente saiu 70 milhões de EBITDA combinado em 2007 para 326 milhões o ano passado e de 3,8 de margem EBITDA para 5,8. Então a companhia, acho que ela tem uma trajetória aí histórica de forte crescimento baseado numa expansão de muita qualidade e com expansão de margem ao longo do tempo, e a gente acredita que não será diferente daqui para frente. Página 5, segundo a Abrafarma, a gente manteve no ano passado a nossa liderança de mercado, seja em receita, seja em número de lojas. E a gente abriu aí para a segunda rede do Brasil um gap de 10% de faturamento. Então, cada vez mais a gente consolida aí a nossa posição de destaque e a gente vem liderando a consolidação do nosso mercado. Página 6, a gente viu um mercado de forte crescimento no ano passado, 15,6%, e que não é diferente aí da tendência dos últimos 5 anos, quando o mercado cresceu, em média, 16% por ano, segundo o MS. Então, o mercado praticamente atinge 50 bi de faturamento no ano de 2012. E o que é muito interessante é que, mesmo com toda a expansão empreendida, não só por nós, mas pelas grandes redes do Brasil, a gente ainda vê um crescimento de demanda real muito acima do crescimento da oferta. Então, a demanda real cresceu 10,5% nos últimos 5 anos, e o número médio de drogarias, quer dizer, a oferta no mercado do nosso, ela cresceu em média 4% ao ano nos últimos 5 anos. Sendo que, se a gente olhar para os outros últimos 2 anos, a gente teve um crescimento de número de farmácias de apenas 2,3% de 2010 para 2011 e de 2,1% de 2011 para 2012. Então, essa tendência ela é muito boa. É importante observar que a gente cresce não necessariamente tirando venda dos concorrentes, mas capturando um share desproporcional do crescimento do mercado, e esse é o crescimento mais saudável que se possa ter. Página 7, quando a gente vê um crescimento tão robusto de mercado, a gente fica muito claro o fator que impulsiona. E acho que, diferentemente do senso comum, eu diria que a economia, no curto prazo, pouco ou nada tem a ver com a dinâmica dos nossos números. Nós estamos num setor super defensivo, onde pouco mais de PIB de um ano para o outro não faz diferença. O que sim faz diferença é o envelhecimento da população brasileira, e que é um fenômeno, eu diria, absolutamente expressivo. A população idosa, acima de 65 anos, eu posso falar assim porque o Olinda não atinge a cidade, do contrário não seria possível, ela cresce 4% ao ano entre 2010 e 2030. E aí tem um estudo super interessante do Banco Mundial, que ele mostra que o Brasil está indo de uma população idosa de 7% para 14% de uma população total em 21 anos que se iniciaram em 2011, ou seja, estamos no início desse ciclo. A própria China, que também teve um crescimento veloz, ela vai fazer isso em 26 anos, só que ela já está exatamente no meio dessa trajetória. E aí, quando a gente olha os mercados desenvolvidos, a dinâmica é completamente diferente. O que o Brasil vai envelhecer em 21 anos, os Estados Unidos envelheceu em praticamente 70 anos e a França envelheceu em mais de um século. Então, para mim, isso mostra a velocidade dessa tendência demográfica e a força que ela traz, a transformação de mercado que a gente já vem observando e que a gente vai seguir observando nas próximas 2 décadas. Eu tendo a acreditar que nós temos um mercado, um crescimento contratado de 2 dígitos por mais 10 ou 20 anos. E isso é muito interessante. Como consequência, nós vamos ver o consumo per capita de medicamento subir muito, e não necessariamente com a economia. A economia pode ajudar ou pode atrapalhar, mas em função dessa tendência de envelhecimento, que é uma tendência absolutamente irreversível, é uma bomba demográfica que está programada para explosões progressivas nos próximos 20 anos. Página 8, falar um pouco de crescimento de mercado. A gente vê que nos últimos 8 anos as redes de drogarias saem de 15,8 para 29,3 do mercado, ou seja, uma concentração de mercado expressiva, embora o mercado ainda se mantenha fragmentado. E mais que isso, na medida que a demanda cresce acima da oferta, a gente vê esses líderes de mercado não só ganhando muita escala em relação aos outros, mas também ganhando eficiência, na medida em que a receita por loja vem crescendo numa taxa muito elevada e vem abrindo um gap importante sobre todos os outros canais com que as 5 principais redes competem. Essa combinação de escala com eficiência, eu acho que eleva a saladora para a consolidação de mercado. Paradoxalmente, se a gente olhar só o ano passado, o share das cinco maiores redes ele não avançou tanto assim. Ele subiu 0,1 ponto percentual, que eu diria que é até um crescimento pequeno. E aí vale observar que só nós crescemos bem acima disso. A gente, dezembro a dezembro, a gente cresceu 0,3. Então, claramente, você tem aí no grupo das cinco maiores redes algumas empresas que não tiveram grande share. Pelo contrário, restaram alguma perda de share. Com isso, acabou limitando um pouco o crescimento dos cinco como um todo, mas se a gente for olhar o crescimento que a companhia tem, o ganho de share no ano passado, como já falar na frente, foi importante. E aí na página 9, falando de higiene e beleza, o ano passado foi um ano de muito crescimento no mercado brasileiro de higiene e beleza. Segundo a ABPEC, de janeiro a outubro, a gente ainda não tem dados fechados do ano, o mercado cresceu 18%, e se esse crescimento de mercado tivesse mantido para todo ano, ele teria representado 35 bi de mercado, que é um número significativo. E para a gente, o que é mais importante até que isso, é o fato que as redes de drogarias, e aqui não é só top 5, aqui são todas as redes de drogarias, elas vêm ganhando share significativo em detrimento dos supermercados que têm perdido share numa velocidade avassaladora. Então, em 5 anos, as redes de drogarias saem de 11,5% para 16,5% de mercado e os supermercados caem de 59% para 52,3%. Só no último ano, as redes de drogarias ganharam 0,3 pontos percentuais e os supermercados perderam aí 1,5 percentual. Então, estamos aí numa briga de formato no qual a melhor experiência de compra e a conveniência das redes de drogarias, ela vem cada vez mais trazendo consumidores, isso é uma dinâmica muito interessante. Quando a gente combina share e crescimento, segundo a Nielsen, nos últimos 5 anos, as redes de drogarias cresceram 126% acumulado, um crescimento de 17,7% ao ano, contra 39% acumulado do supermercado, que representou 6,8% ao ano, quer dizer, um pouquinho só acima da inflação. Entrando um pouquinho já na operação da companhia, a gente teve 101 novas lojas abertas no ano passado e 13 lojas encerradas, grande maioria delas, visando a obtenção de sinergias. E hoje, quando a gente olha o portfólio, 65% das lojas são maduras, 35% ainda se encontram em processo de maturação e a gente vê uma distribuição muito parecida hoje entre lojas de ano 1, ano 2, ano 3. Página 11, aqui fica claro para mim que o crescimento do ano passado, ele foi um crescimento que ele foi represado aí a partir de agosto em função da incorporação da Raia. Na medida que a gente teve que legalizar 430 lojas que estavam em atividade, ou seja, reobter todas as licenças operacionais, sanitárias e fiscais para essas lojas, a gente também precisou traçar uma linha de corte, interrompendo a abertura de novas filiais Raia dentro do CNPJ Raia, e precisamos aguardar o final de novembro, quando a incorporação se concretizou, e a gente passou a abrir essas lojas represadas já sob o CNPJ da Raia Drogasil. Então, a gente, de agosto a novembro, a gente perdeu bastante tração aí de abertura de loja, mas em compensação, a gente teve aí um quarto tri muito expressivo de abertura de lojas. A gente abriu 42 lojas no quarto trimestre do ano passado e dessas 42, 29 foram abertas apenas em dezembro. Também no ano retrasado, em 2011, tem uma concentração no final do ano, mas se a gente pegar em dezembro, a gente abriu 19 lojas em 2011 contra 29 em 2012, muita loja entrando no final de dezembro. Essas 42 lojas que entram no trimestre, essas são lojas que elas só deixam no nosso resultado despesa pré-operacional e resultado negativo dos meses iniciais de operação. Então, quando você tem um período de forte concentração de abertura de lojas, como foi o quarto tri de 2012, como será o primeiro tri de 2013, isso com certeza ele tem uma sequela de margem importante, mas ele cria a base para um crescimento muito saudável daí para frente. Página 12, fala um pouco de mercados aí, de market share. Acho que o grande destaque do ano foi a entrada em 3 novos mercados. Entramos no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul com 6 lojas em cada um desses mercados. E, sobretudo, ingressamos na Bahia com 10 lojas. A entrada na Bahia marca a entrada da Hidrogasil no Nordeste brasileiro, que é um mercado grande, é um mercado em forte crescimento, e eu diria que é um plano de expansão nosso que vai nos ocupar pelos próximos 10 anos, com certeza. Então, o que a gente foi feliz é que os resultados nesses três mercados novos das lojas sociais, eles vêm sendo bastante bom, diria que acima da expectativa em todas essas situações, tá? E além desses três novos estados, a gente ainda fortaleceu a presença de Santa Catarina, um mercado que a gente tinha ingressado em 2011, mas que 11 das 24 lojas foram abertas no ano passado. Santa Catarina já é um mercado mais competitivo, e aí sim, é um mercado onde a gente vê uma curva de maturação mais retardada, que é o que normalmente a gente espera em mercado novo. Eu diria que, sobretudo quando a gente olha a Bahia, que é um mercado grande, o que nós estamos vendo em Bahia é, de certa forma, um bônus aí, porque a gente esperaria uma maturação um pouco mais lenta, e a maturação está acontecendo numa velocidade muito boa. Olhando o market share, a gente registrou um ganho de 0,3 pontos de share entre dezembro de 2011 e dezembro de 2012. Grandes destaques nossos foram, em primeiro lugar, São Paulo, nosso principal mercado, onde a gente ainda conseguiu avançar de 20,3 para 22 market share. Acho que a gente teve também aí no Rio de Janeiro um movimento de share muito positivo, saindo de 5,1 para 5,8. E um outro destaque também aí o Espírito Santo, onde o nosso share foi de 9 para 9,7. A gente tem alguns mercados onde a gente tem uma estabilidade ou até uma leve perda de share, mas praticamente por não ter aberto lojas. O Distrito Federal é um exemplo, a gente perdeu 0,2 de share, mas a gente não abriu nenhuma loja no Distrito Federal, diria que não só no ano passado, mas se não estou enganado, nos últimos 2 anos. Minas Gerais, a gente vem abrindo quase nada em Belo Horizonte recentemente, então você também acaba tendo uma perda de share. Aí eu diria que das perdas de share que a gente tem, a única que aí é por razões operacionais é no Paraná. Aí a gente tem que admitir que a gente acabou estressando essa operação ao suprir no início o interior do Paraná, depois Rio Grande do Sul e Santa Catarina com pessoas de Curitiba, e hoje nós temos aí a missão de recuperar esse mercado, e é algo que nós estamos já tocando. Então é uma dor do crescimento que ela mostra o cuidado que a expansão requer. E aí, nos mercados novos, a gente viu 4,9 de share no Mato Grosso do Sul já no primeiro ano, no mês de dezembro, claro, né? A gente viu 2,8 de share no Mato Grosso, e na Bahia, 0,1, que é um mercado grande, já em dezembro, 0,9% de market share. Página 13, falar de crescimento de venda, a gente registrou um crescimento total de 18,3 no ano e de 14,9 no quarto trimestre. Olhando mesmo as lojas, a gente cresceu 11,6% no ano, contra 9% no quarto tri. E olhando lojas maduras, crescemos 8% no ano, contra 5,3% no quarto trimestre. Aí é importante mencionar que a gente tem um calendário desfavorável no quarto trimestre, que ele impacta o crescimento em 1%. Então, se a gente normalizar, teremos tido um crescimento de lojas maduras de 6,3%, que mesmo sendo um crescimento abaixo da média do ano, eu acho que não é um número razoável. Se a gente lembrar em 2011, a gente começou em 2011 com um crescimento, diria, não tão robusto de vendas, especialmente na bandeira Drogasil, e aí a gente acelerou muito a venda no quarto trimestre do ano passado e no primeiro trimestre desse ano. Então nós estamos, a base de comparação desse quarto tri é uma base de comparação bem mais difícil do que foi a base de comparação da média do ano passado. Da mesma forma, quando a gente entrar no primeiro tri desse ano, a gente vai estar comparando com uma base quase que impossível, na qual a gente teve 10,8 de crescimento de lojas maduras e quase 15 de mesmas lojas. Então é claro que quando a gente, mesmo com crescimento saudável, quando a gente compara com uma base mais difícil, você tem uma desaceleração momentânea, e eu acho que ela é do jogo, tá? Página 14. Falando um pouco de mix de produtos, genérico foi o grande destaque do ano. A gente teve um crescimento de genérico de quase 26% no ano passado. Na média do ano, a participação de genérico na venda saltou de 10,5% para 11,2%, e no quarto tri de 10,8% para 11,2%. Além disso, a perfumaria também avançou um pouco no mix, na média do ano de 29,4% para 29,7%, e no quarto tri de 30,6% para 31% da receita, né? E como sempre, quem pagou, como infelizmente o mix não pode passar de 100%, se tem duas categorias e cresce, alguma tem que cair. E, historicamente, quem vem pagando o pato é o ATC, que ele perdeu 0,6 de share no ano e ele perdeu 0,4 de share aí no último trimestre. página 15, falando de margem bruta, a gente registrou um ganho, uma expansão de margem bruta no ano de 1,1 ponto percentual, de 25,6 para 26,7, e de 0,9 ponto percentual no trimestre, de 26,2 para 27,1. Aqui vale falar que a nossa margem bruta, ela continua impactada pela adoção do novo regime tributário, no qual alguns fornecedores que têm algum planejamento tributário mais agressivo acabaram por penalizar a nossa margem, o ganho fiscal deles acaba virando um ônus fiscal nosso. Agora, essa pressão ela havia sido no terceiro trimestre de 0,8. Nesse quarto trimestre, a gente já conseguiu negociar metade dessa pressão com os fornecedores que geraram essa questão aqui. Então, a gente ainda se ressente de 0,4 de margem bruta em função do regime do ICMS, porém, a gente teve também um trimestre aí com boa concentração aí de receitas comerciais. Então, mesmo com a pressão de 0,4 de ICM, que vai se resolver ao longo do ano, a gente chegou em 27,1, que eu diria uma margem muito boa. Eu diria que talvez em condição de normalidade, se a gente tivesse tido uma receita aí não tão expressiva, ela teria ficado talvez aí 26,8, 26,9, alguma coisa assim. Então, de qualquer forma, na medida em que a gente sair desse regime tributário, acho que a gente tem aí uma oportunidade boa aí de até melhorar a margem bruta. Falando um pouco de ciclo de caixa, a gente no ano passado consumiu muito capital de giro no primeiro semestre, fez aí uma boa reversão no terceiro tri, e aí entre o terceiro e o quarto tri, a gente consumiu 2,5 dias de ciclo de caixa. Mas isso está muito relacionado a um plano de contingência que a gente fez para a incorporação da Raia. Na medida em que a Raia mudou o CNPJ e na medida em que a gente via algum risco de fornecedores terem que poderem atrasar a entrega, a gente se estocou mais para segurar essa virada. Então a gente deve ter aí ao longo do ano uma normalização desse ciclo de caixa e certamente não deve ter na média do ano pressão de ciclo de caixa em relação ao ano passado. Falar um pouco de despesa com vendas na página 16, e acho que da mesma forma que a margem bruta foi a grande notícia do ano, muito em função de sinergias de custo que a gente obteve na fusão, acho que a despesa de vendas ela foi o vilão do ano. A gente teve um incremento de 1,3 pontos percentuais no ano, 16,6,47,9, e de 1,4 ponto percentual no trimestre, onde a gente chegou a 18,4. Aí, aqui no lado direito aqui da página, a gente detalha um pouco quais foram as principais pressões de despesa, e aí vale entender que algumas das pressões elas são estruturais, e outras dessas pressões são transitórias e estão muito mais ligadas ao nosso time de crescimento. Então, pessoal, pressionou 0,6. Desse 0,6, teve um pedaço relevante, que foi aumento de quadro, e teve alguma coisa que foi aumento real de pessoal. A gente não imagina, certamente, seguir crescendo despesa pessoal nessa taxa, acho que a gente vai ter um ano aí mais moderado. Por outro lado, a gente, despesa pessoal é uma pressão intrínseca na medida que o salário sobe acima da inflação. Da mesma forma, aluguel, o mercado imobiliário supervalorizado, o aluguel também sobe acima da inflação, e essa é uma outra pressão que ela foi estrutural. Então a gente teve aí 0,6 no ano de pressão de pessoal, 0,1 de aluguel, a gente não vê isso reverter, mas a gente imagina que no pessoal ele possa, se não estabilizar, pelo menos não crescer nesse nível de taxa. Por outro lado, quando a gente olha a despesa de logística, ela está muito relacionada a uma forte expansão de capacidade. A gente, nos últimos 3 anos, sai de 1 centro de distribuição para 7 centros de distribuição. Só nesse ano a gente abriu 2 centros de distribuição, no ano passado, quer dizer, o primeiro no começo do ano no Rio de Janeiro, o centro de distribuição médio, e o segundo, ou talvez o nosso maior centro de distribuição, que foi aberto no último trimestre em Ribeirão Preto. Então, a gente carrega aí realmente uma pressão de logística forte em função disso. A boa notícia é que a gente não vai ter novos centros de distribuição sendo abertos nem em 2013 e nem em 2014. Então, a gente deve ver essa despesa de logística retrocedendo nos próximos 2 anos. A gente entende que isso aqui está muito relacionado a um timing de expansão de capacidade, especialmente no último tri, quando a gente abriu o nosso maior CD. E aí a outra pressão, que essa eu acho que ela já vai embora quase que imediatamente, é a pressão de lojas novas. As despesas pré-operacionais ou operacionais das lojas foram abertas ao longo desse ano, elas pesaram sobre a receita 0,2 a mais do que no ano anterior. E por que isso? Em primeiro lugar, porque a gente cresceu muito em mercados novos. Quando se cresce mercados novos, o tempo de abertura ele é mais longo e você tem mais coisa para operacionalização disso. A gente tem que contratar pessoas, tem que formar, tem que treinar essas pessoas e a gente vai pagando salário alguns meses até a loja abrir. Da mesma forma, você tem alguns meses de aluguel antes da loja abrir. E tem uma incerteza maior também, porque a gente não conhece tão bem o processo de legalização. Então ele é mais longo por uma curva de aprendizado e ele é mais incerto. Então, esse tempo maior de abertura, ele se traduz em mais pesos pré-operacionais. Então, quando a gente agora entrar em 2013, nós vamos ver um ano em que o plano de crescimento vai estar muito mais em regiões maduras, então a gente não vai ter essa despesa pré-operacional tão pesada como foi no ano passado, e além disso, o crescimento está sendo bem distribuído no ano. O que quer dizer que as lojas que a gente abrir no primeiro semestre, elas têm grande chance de chegar no final do ano gerando resultado. Enquanto no ano passado, 40% das lojas foram abertas no último trimestre, dessas lojas a gente só viu despesa pré-operacional ou prejuízo nos meses inicial de operação. Então essa é uma pressão grande, mas eu acho que se logística talvez leve 2 anos para essa pressão se reverter, a gente acredita que pressão de despesa de lojas novas, ela vai ceder imediatamente nesse ano. A gente acha que isso é uma das coisas que vai contribuir para a nossa expansão de margem em 2013. Aí, as despesas gerais administrativas, aqui a gente também conseguiu ganhos de sinergia, na medida em que a gente unificou a nossa equipe gerencial e com alguma gordura no sistema conseguiu limitar muito novas contratações, a gente viu uma diluição de 0,3 pontos percentual ao longo do ano e também no quarto tri. Aqui é outra linha onde a gente espera continuar ganhando competitividade. A gente também não vê nenhuma razão este ano para ter grandes contratações. A gente acha que ainda tem capacidade de autoequacionamento com a estrutura que a gente tem. Então, eu imagino que a gente também vai ver nesse ano diluição de despesa corporativa, assim como a gente viu no ano passado. A gente fala de EBITDA, né? Uma expansão de margem EBITDA no ano de 0,1, o EBITDA sai de 271,5 para 325,8. E quando a gente olha no quarto tri, a margem EBITDA cai de 5,9 para 5,6. Agora, vale lembrar que só o efeito calendário é 1% da venda no trimestre. Então, essa diferença de 5,9 para 5,6, ela é praticamente já toda explicada pelo efeito calendário. Com 1% a menos de venda, você já tem 27% de margem bruta menor sobre essa receita. Então, praticamente, se a gente tivesse um calendário igual, a gente estaria falando uma margem EBITDA constante. E lembrando que a gente teve várias pressões aí, que eu acho que elas não são permanentes, que é a pressão de 0,4 de lucro bruto, embora aqui um pouco mitigada por um quarto forte de receitas comerciais, logística 0,3, lojas novas 0,2. E aqui na direita, quer dizer, a gente vê claramente que se a gente medir simplesmente o EBIT das lojas que a gente já tinha no final do ano passado, a gente encerrou ano passado com 776 lojas. Se a gente pegar o resultado dessas 776 lojas, pagando toda a despesa corporativa da empresa, ou seja, simplesmente se a gente excluísse a perda inicial das lojas novas, a gente teria 25 milhões a mais EBIT, ou seja, a gente abriu 101 lojas no ano, que vão certamente criar muito valor para frente, mas que nesse ano elas subtraem 25 milhões de EBITDA. Então, um processo de crescimento como o nosso, ele tem pressões que são intrínsecas, que às vezes ela varia trimestre para trimestre, conforme mais ou menos concentrado o plano de expansão for no trimestre. Aí, falando de lucro líquido, a gente teve uma margem líquida de 2,8 no ano e de 2,2 no trimestre, fortemente pressionada pela despesa financeira. Na medida em que a gente consumiu caixa neste ano e que teve um caixa líquido bem menor do que o do ano passado, a gente tem despesas financeiras a mais e isso claramente ele pega direto no resultado. Uma outra coisa também importante aqui na página 20, ao longo desse ano a gente teve 41 milhões de despesas não recorrentes da integração, só no quarto tri essas despesas totalizaram 27 milhões. 14,6 no trimestre foram despesas de integração, e aí a incorporação da Raia era um fator forte de despesa. Por quê? Porque você tem um trabalho hercúleo de abrir 430 CNPJs novos e depois de fechar 430 CNPJs novos. Então nós temos assessoria contábil e jurídica para fazer isso. É um processo caro, né? E além de outras coisas a mais relacionadas à integração. A gente ainda tem, nesse TRI, 8.800.000 de um alinhamento final de práticas, basicamente alinhamento de critérios de provisões que ainda eram diferentes, e alguma coisa aí de impostos, quer dizer, você tem alguns critérios de cálculo de impostos dos lados que são, eles eram um pouco diferentes, a gente unificou, então tem alguma baixa aqui até de alguma coisa de impostos a recuperar. Então isso é totalmente pontual, mas ele aconteceu. E por fim, entre encerramento de lojas e, do escritório central da Raia, isso no quarto tri foi um write-off de 3 milhões de reais. Falando um pouco de fluxo de caixa, a gente teve aí no ano recursos das operações de 278 milhões, um consumo de capital de giro de 189 milhões, investimentos de 258 milhões no ano, que gerou um fluxo de caixa negativo de 167 milhões aí ao longo desse ano, basicamente para financiar o nosso crescimento. E aí quando a gente olha a página 22, acho que a valorização da nossa ação, o que é muito importante é que o investidor que entrou no IPO da Drogasil, ele vem tendo, até a data de ontem, um retorno médio anual de 26%, e quem entrou no IPO da Raia vem tendo um retorno médio anual de 37% desde 2010. Para concluir, antes de passar aí para o encerramento do Eli, acho que esse foi um ano aí de muitas realizações, onde a gente conseguiu unificar a nossa estrutura, já no início do ano, diversos processos já foram integrados, como compras, planejamento e outros mais. A gente obteve sinergias de custo de forma relevante, a gente fez toda a seleção e preparação dos sistemas para rollout ao longo desse ano, e a gente fez a incorporação da Raia, que foi um trabalho hercúleo, e foi um trabalho que já começa a nos permitir, a partir de agora, da gente se beneficiar do ágio gerado na transação. Então, já no mês de dezembro, em regime de competência, nós já estamos nos beneficiando do ágio, mas como o pagamento de imposto ele tem sempre um delay de 3 meses, em regime de caixa, a gente começa a ver isso em março. Então a gente tem aí um janeiro e um fevereiro, você ainda está pagando impostos no ritmo de outubro e novembro, e na medida que a gente começou a apropriar em dezembro o ágio, aí já no mês de março a gente tem uma economia tributária de 3,6 milhões, e aí do segundo tri em diante a gente vai ver uma economia em reais de 10,7 milhões por trimestre, basicamente até 2018. Em 2018, o ágio se encerra aí no meio do ano, então a gente tem 28 milhões e meio de aproveitamento ao longo de 2018. Então, no total, 235,4 milhões de benefício tributário nos próximos 6 anos, tá certo? Se eu não estou errando a conta aqui, em função dessa apropriação do ágio, que é uma economia de caixa absolutamente bem-vinda. E lembrando, ela não vai transitar pelos nossos resultados, pelo menos não do ponto de vista contábil, aí se a gente deve ou não ajustar o lucro líquido, é uma coisa que nós vamos definir ou não, mas de qualquer forma essa é uma economia de caixa bastante relevante. E aí quando a gente entra em 2013, a gente está tendo um primeiro trimestre já muito forte de aberturas, 36 aberturas no primeiro tri. A gente ainda tem outras 4 lojas que estavam na boca, mas que por questões de documentação escorregaram aí para o comecinho de abril. E aí vale mencionar que nos últimos 6 meses, a gente tem quase 80 lojas abertas. Então, de um lado, isso é uma pressão de despesas que vai vir muito forte no primeiro trimestre, mas ela é uma perspectiva de crescimento para a companhia muito forte. Eu diria que a gente, essa abertura de loja do primeiro tri e o fato que a gente hoje já tem mais de 100 contratos assinados, além das lojas abertas, não tem nenhuma dúvida do cumprimento do guidance de abertura de lojas. Nós vamos fazer 150 lojas nesse ano, e de uma forma muito positiva, quer dizer, muito bem distribuída ao longo do ano, o que é melhor tanto operacionalmente como financeiramente, uma vez que as lojas abertas no primeiro semestre, a gente tem expectativa de ter rentabilidade positiva delas no segundo semestre. Mas é claro, quando a gente olha um primeiro tri com 80 lojas novas nos últimos 6 meses, e aí, quer dizer, na verdade é quase que nos últimos 4 meses, né, porque o quarto tri foi grande parte dele em dezembro. Isso é uma pressão grande no curto prazo, mas eu acho que é uma perspectiva excepcional andando para frente. A gente vai ter também o primeiro trimestre de 2013 com comps baixos. Por quê? Primeira coisa, que nós temos uma base impossível aí de receita para comparar. A gente teve um crescimento de lojas maduras absolutamente espetacular no ano passado, de 10,8%. E é claro que na comparação com esse meu trimestre, o nosso comp vai sofrendo nesse ano. Além disso, nós temos no primeiro trimestre desse ano um efeito calendário desfavorável de 2%, em função do ano bissexto, em função da Páscoa está caindo agora nesse final de primeiro tri, e a gente ainda teve, para complicar, um clima bastante chuvoso aí, sobretudo em fevereiro e março. Só que a hora que a gente entrar no segundo trimestre, aí a gente espera passar a ter uma perspectiva muito boa ao longo do ano. A gente tem um aumento de preço já definido pelo governo de 4,6%, que vai dar um ganho de pré-alta maior do que foi o ano passado, que contribui para o próprio crescimento de vendas daqui para frente. E na medida em que a nossa base de comparação passa a ser uma base de comparação normal, a gente também imagina que deve começar a ter de novo comps saudáveis aí. E do segundo trimestre em diante, na medida em que o crescimento vai ter se concentrado mais no primeiro tri, a gente também vai vendo menos despesa de lojas novas afetando o resultado. Então, esse é um ano onde a gente acredita que deve ter expansão de margem. Claramente, essa expansão de margem não vai acontecer no primeiro tri, muito pelo contrário, mas eu acho que ela vai acontecer de uma forma relevante a partir do segundo tri. Com isso, eu passo para o Eli para fazer os comentários finais e depois as perguntas.
Ou não? Obrigado, gente. Bom, como nós podemos ver, o ano passado foi um ano de muito trabalho aqui conosco. Quer dizer, na verdade, foi um ano em que a gente iniciou e adiantou muito o processo de integração. Eu faço alguns pontos que são importantes para a companhia, inclusive a âmbito interno, que eu diria até do endomarketing interno, né? Nós concluímos nossos escritórios, quer dizer, hoje nós temos um escritório que é da Raia Drogasil. Quer dizer, eu sempre digo ao pessoal que o varejista ele deve investir muito na ponta de venda, mas na verdade nós somos obrigados a investir também no nosso escritório, que eu não faria pessoalmente, foi uma posição que eu adotei e o conselho me apoiou nisso. Eu jamais traria o pessoal da Raia para o escritório da Drogasil. Nós estamos sendo para um escritório novo, quer dizer, isso é uma demonstração clara para nosso todo quadro funcional, que nós estamos criando uma nova companhia, e é importante que a gente tenha duas companhias com forte cultura, que a gente crie uma cultura nova. E isso nós estamos construindo, quer dizer. Eu acho que o ano passado, além disso, nós mudamos dois data centers. O data center da Raia, da antiga Raia, veio aqui para o site, hoje da Raia Drogasil, e o data center que era da Drogasil, está no mesmo site, porém em outro lugar. Hoje nós temos, inclusive, uma redundância de data center, quer dizer, cada um consegue tocar uma bandeira, quer dizer, que nós temos, conservamos duas bandeiras, a bandeira Raia e a bandeira Drogasil, né? Mas de qualquer maneira que um deles tenha um problema, o outro assume. Quer dizer, veja que a gente está investindo muito na garantia da operação do futuro. Então, tal qual uma indústria, a gente sabe que quando se investe numa indústria, a gente está investindo, está tendo custos pré-operacionais e eu não estou colhendo resultado. Da mesma maneira, nós investimos em logística. Por que isso? Por vários motivos, a gente acha que no futuro a logística cada vez ela é mais complicada. Nós estamos vendo a infraestrutura do país, e a gente está vendo em noticiário cada vez mais complicada. Existem leis, agora que vem a lei de transporte, quer dizer, eu preciso atender a capilaridade que a nossa atividade exige. Quer dizer, e além de tudo, existem as barreiras fiscais. Quer dizer, em certos estados eu sou obrigado a abrir um centro de distribuição para evitar a cunha fiscal, porque hoje a Drogasil e a Raia nunca procuraram o benefício fiscal de passeio de mercadoria, mas em compensação certos estados criaram uma barreira fiscal. Por exemplo, o título disso é Minas Gerais. Se eu enviar de São Paulo para Minas, eu sou tributado pelo PMC. Se eu comprar direto, é o IVA, de baixo para cima é a tributação, me dá uma diferença de 3%. Então, por exemplo, tem um centro de distribuição hoje em Ribeirão Preto, que é pertíssimo de Poços de Caldas, mas eu trago lá de Contagem para evitar esse problema da barreira fiscal. Com isso, a gente hoje entende que nós temos centros de distribuição que propiciam, sim, eu ter uma eficiência logística dentro da capilaridade pedida, né? E para o primeiro momento a gente sabe que esses centros de distribuição acabam sendo ineficientes porque eu preciso completar a minha malha. Claro que gradativamente nós estamos migrando de outros centros grandes, como aqui do Butantã e o do... E o que nós temos, o antigo da Raia, aqui no Imbu, a gente está migrando algumas rotas, né, para o abastecimento. Isso vai se completar, porque era importante que nós fizéssemos a nossa incorporação, porque, inclusive por legislação sanitária, os nossos centros de distribuição não poderiam abastecer duas bandeiras, porque antigamente eram dois CNPJs diferentes. Isso hoje já é possível, em termos de legislação, porém ainda estamos em fase de integração de sistemas. A hora que eu tiver integrado o sistema, eu posso indiferentemente atender qualquer bandeira. Então veja que muito desses ônus que eu tenho hoje de operação, de custos operacionais, eles serão totalmente absorvidos e até diluídos ao longo da nossa operação desse ano e principalmente do ano que vem. Eu digo que o ano passado foi um ano extremamente trabalhoso para que a gente fizesse a integração. Imagina, nós conseguimos mudar 430 CNPJs que estavam localizados em 123 municípios diferentes. Eu tenho 123 interlocutores que, na verdade, acabam sendo mais de 300, porque cada município eu tenho que tratar com o Corpo de Bombeiros, com a Prefeitura, com a tua vara de financiamento, de funcionamento da Prefeitura, dos órgãos de construção e mais, dos órgãos sanitários da Prefeitura. Porque, na verdade, nós temos hoje uma Anvisa, que é um grande guarda-chuva regulatório no país, mas o órgão fiscalizador, o coator nosso, é a Covisa local. Então, eu tenho diferentes interlocutores para isso. Realmente, quando nós entramos nesse projeto, a gente tinha uma noção que seria um projeto de extrema monta, mas ele se revelou muito maior. E eu me sinto, assim, extremamente recompensado pelo trabalho que se fez aqui. Hoje nós estamos todas as lojas funcionando, nós estamos com as licenças, inclusive, de psicotrópicos regularizadas, estamos ainda em regularização com farmácia popular, que eu preciso, porque veja, em relação ao Estado, todo o ônus sucessório a gente tem na nova companhia, seja o ônus trabalhista, o ônus fiscal, agora o bônus eu tenho que renovar a cada dia, e é isso que nós estamos fazendo. Quer dizer, eu diria que o ano de 2012, ele foi um ano muito profícuo em criar um sustentáculo e as fundações fortes para a nossa operação, e o ano de 2013 ele está assim, se revelando sim, um ano em que a gente ainda ajusta isso para flanar no ano de 2014. Levo em consideração ainda que mesmo assim abrimos 101 lojas, estamos no firme caminho de abrir 130 esse ano. Então, com todo esse trabalho que nós fizemos de incorporação, a companhia não parou de crescer. Acho que realmente isso é particularmente para mim, traz uma certeza muito grande no crescimento futuro da companhia. Espero que vocês estejam satisfeitos com as explicações e estamos abertos aí a responder as perguntas. Muito obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Ricardo Boiati, do Bradesco. Por favor, senhor Ricardo, pode prosseguir.
Oi, bom dia, Eli, Eugênio. Obrigado pela clareza e das explicações. Vocês até, na verdade, já antecipadamente endereçaram algumas das minhas dúvidas. Mas eu tenho alguns follow-ups para fazer. O primeiro ponto é com relação à margem bruta. Com relação a esse planejamento tributário, né, de alguns fornecedores, eu queria saber se a gente pode esperar uma evolução maior, né, nessa compensação, ou seja, que esse impacto seja cada vez menor aí ao longo do primeiro e do segundo trimestre. E se já está decidido, bom, esse é um ponto, né, e se em quanto tempo vocês esperam monetizar todos os créditos tributários? E se vocês já decidiram voltar para o regime de ST a partir do momento que vocês finalizarem a utilização desses créditos. Obrigado.
Ricardo, obrigado aí pela pergunta. Primeira coisa, a gente sim espera uma normalização disso ao longo do ano. Essa normalização ela não acontece no primeiro trimestre. A gente deve ter no primeiro trimestre ainda a mesma perda de 0,4 que a gente teve no quarto tri. Agora, ao longo do segundo tri, não lembro se é meio ou final do segundo tri, o que vai acontecer é que os créditos anteriores acumulados, ele passa a estar já equacionado. Então, das duas, uma: ou a gente busca uma fórmula de dentro do regime atual conseguir resolver a parte remanescente dessa perda tributária, e aí é o melhor dos mundos, porque você fica com a sua melhor capital de giro e com a margem bruta sem dever nada a ninguém. Mas se isso não acontecer, claramente a companhia vai sair sim desse regime e vai voltar ao regime antigo. Lembrando que a única razão do ingresso nesse regime é que a gente tinha 100 milhões de créditos semi-acumulados que não teria outro caminho para recuperar. Esses 100 milhões poderiam ter virado no barato impairment, no caro glosa. Então, assim, o que nós estamos fazendo, nós estamos pagando um deságio para recuperar 100 milhões. É que o deságio é que sai da operação. Mas é basicamente isso. Então, a gente deve ter ainda um primeiro tri e um segundo tri sem grandes novidades, mas a gente imagina que no segundo semestre a gente deva voltar aí a um ritmo de normalização.
Veja, Ricardo, acho que é importante a gente citar o seguinte, né? Que a gente sabe nesse país, às vezes tem uma frase até muito gozada, que o nosso país é tão estranho que até o passado muda, né? Então, eu acho que o importante hoje é uma empresa demonstrar a capacidade de adaptação que ela tem. Eu até tenho certeza que muitas vezes a gente não faz o melhor, mas a gente acaba sendo necessário fazer o menos pior. E conforme o Eugênio disse, nós tínhamos um crédito fiscal que foi criado, quando se criou a substituição tributária, eu tinha um modelo de operação. O modelo de operação, eu alimentava minhas lojas aqui de São Paulo, que criei um crédito fiscal. Aí levou um tempo para montar depósitos em outros estados. Quando eu monto aquilo, foi inclusive através do IDV, que a gente participava junto, que outros segmentos da economia também tiveram esse problema, nós conseguimos um regime especial para a gente ser um substituto para poder abater esses 100 milhões que eu tinha que jogar fora. Quer dizer, graças a Deus, no lado do Brasil, a gente estava capitalizado e conseguimos carregar isso com o tempo, né? E hoje a gente conseguiu abater. No momento que, se a gente sentir, conforme o Eugênio disse, que não vale a pena, nós temos a opção de voltar para trás, quer dizer, de voltar para o outro regime. Então, eu diria que a empresa tendo a senioridade, né, de você escolher a situação, eu acho que isso realmente você sofre em algum lado, num determinado momento, mas consegue retornar para a situação que é aquela que é a melhor possível no futuro.
Perfeito, não, tá muito bom, obrigado. Só uma segunda pergunta com relação ao market share de São Paulo. Esse ganho que vocês conseguiram em dezembro de 2012, vocês têm uma leitura, se foi sobre a outra grande rede ou algumas das médias redes aí no estado de São Paulo, ou se veio das drogarias independentes, de quem que vocês estão ganhando mais share no estado de São Paulo especificamente? Obrigado.
Ricardo, acho que não é fácil fazer essa derivação. O que eu acho que está acontecendo é que a gente tem um crescimento em São Paulo ainda muito acelerado. E a gente tem muita loja em São Paulo amadurecendo. E num mercado que cresce 16% ao ano, mesmo que São Paulo cresça, São Paulo está crescendo, sei lá, 13%, 14%. O Nordeste está crescendo mais que São Paulo. Só que 13% de crescimento sobre a monstruosidade que é o mercado de São Paulo em termos de tamanho é uma barbaridade de mercado novo. E essa criação de mercado, o crescimento proporciona, nós estamos capturando uma grande porcentagem dela. A leitura que eu tenho do nosso concorrente é que ele também está bem em São Paulo. Então, o que eu acho que nós estamos fazendo, isso sim, é capturar um share desproporcional desse crescimento. Para mim, a transferência de share ela só é muito direta, ou seja, só é um perde, outro ganha, quando a gente cresce no interior em cidades pequenas. Aí, de fato, a gente entra às vezes em cidades muito pouco competitivas, e quando a gente entra, aí você tem um deslocamento de share intenso, e aí, eventualmente, você tem players menores sofrendo. Mas, no geral, eu não tenho acesso a números da do São Paulo, mas eu não tenho nenhuma razão para acreditar que eles não sejam bons.
Não, é importante a gente entender que o mercado hoje é muito fragmentado ainda, né? E ver da importância da nossa operação em São Paulo, é que hoje Nós temos números aí que a gente tem 9,3% do mercado brasileiro. Se a gente só levar em conta que o mercado de São Paulo, ele representa 27%, a grosso modo, e nós temos 20, quer dizer, desses 9,3, mais da metade, 5,4, é o mercado de São Paulo. Então, é um mercado ainda muito, ele é vicejante, é grande, muito maior do que muitos estados em que a gente atua. Nós temos estados aí que a participação de compra de medicamentos na venda nacional é de 1,1. Então eu compartilho aí com a opinião do Eugênio que o mercado de São Paulo é muito difícil você saber quem ganha e quem perde, né?
E assim, essa dinâmica de São Paulo, assim, você fala, São Paulo cresce menos que o Nordeste, claro que cresce. Agora, o que é melhor? Você crescer 14% ou 13%, sei lá, um mercado que é um terço do Brasil, ou você crescer 18%, um mercado que é 1% do Brasil? Então, para mim, a oportunidade maior de crescimento que a gente ainda tem é São Paulo. Então, eu não tenho dúvida que a gente vai seguir vendo esse share nosso em São Paulo avançando.
Tá ótimo, gente. Muito obrigado. Bom dia para todo mundo.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Fábio Monteiro, do BTG Pactual. Por favor, senhor Fábio, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Minha pergunta é sobre as aberturas de lojas de 2013. O Eugênio falou aí sobre 36 lojas já no primeiro tri. Imagino que boa parte deve ser as lojas que vão ser abertas da Santa Marta. Queria só confirmar isso, também se teve migração de algumas lojas Raia que foram postergadas lá na época em novembro da incorporação. Então, assim, essa é uma pergunta, e aí queria ouvir também como é que foi esse trimestre, no aspecto, assim, dado que teve um ritmo de abertura de lojas bem pouco usual, né, para um primeiro tri, e aí o que vocês sentiram também em termos de vendas? O Eugênio comentou sobre uma base de comparação forte, mas estou pensando até mais na dinâmica do setor mesmo, se vocês sentiram que continuou forte. Obrigado.
Fábio, em relação às aberturas, a gente tem de fato um número grande de aberturas da Santa Marta acontecendo, e aliás um dado que é importante: das lojas Santa Marta, aquelas que eram complementares à presença forte que a Drogasil já tem em Goiânia, elas foram abertas como Drogasil, e elas têm uma marca que já é muito forte. Nas regiões onde a Drogasil já tinha uma presença muito forte, e que ainda assim você tinha oportunidade e pontos de qualidade espetacular, a gente abriu Raia. Então nós estamos com algo como 12 filiais da Raia abertas em Goiânia, e a gente acha que falta só uma ou duas aberturas para acontecer em Goiânia. Então um pedaço grande dessas aberturas foi de fato Goiânia, e aí é claro que na medida em que a gente, o ano passado, não abriu 130 lojas e mudou o guidance no decorrer do ano para 100 lojas, para 110 no caso, o que aconteceu foi que a gente entrou o ano com um buffer como nunca teve. Então, não foi a intenção. Quando a gente postergou a abertura, a intenção não era fazer um começo de ano mais forte. A questão era realmente operacional e só na corporação. Mas foi um efeito colateral muito saudável. Porque quando a gente nunca conseguiu entrar o ano com um pipeline forte. A gente ia mais ou menos trocando pneu com a bicicleta andando. Agora, entrando o ano com um pipeline forte, nós vamos conseguir ter uma abertura de lojas super equilibrada. Nós vamos conseguir criar pipeline para o ano que vem e para manter esse ciclo virtuoso que a gente inicia desse pedaço. Então, de fato, teve um grande volume aí de lojas, seja postergadas, seja filiais da Santa Marta, que torna esse crescimento pujante já no primeiro tri ser possível. Quando a gente olha, entra no segundo trimestre, é claro que você contar com quase 80 lojas novas, tá certo, abertas nos últimos 4 a 6 meses, é uma pressão de despesa significativa que vai acontecer. Então, não vai ser surpresa que nós vamos ter um quarter bastante pressionado de margens em função dessa abertura. Mas a gente espera ter uma normalização a partir do segundo trimestre, porque as aberturas já começam a estar mais diluídas. Além disso, claro que eu não vou falar hoje de números específicos do primeiro trimestre, mas em termos direcionais, a gente tem no primeiro trimestre um efeito calendário de 2% negativo em relação ao ano passado. Tem um dia a menos, não tem 29 de fevereiro, e a Páscoa ela aconteceu já no mês de março. Então, quando você fala de 2% de calendário negativo, você está falando na prática de meio ponto de margem EBITDA pior só na largada. Ou seja, só para pagar o calendário, eu teria que crescer margem EBITDA 0,5%. É claro que isso não vai acontecer. Agora, eu acho que nós não temos aí nenhuma questão estrutural que possa comprometer o ano. Eu acho que a gente vai ver a normalização do ano a partir do segundo tri. Nesse primeiro tri, nós estamos comparando com uma base do ano passado, onde a gente teve um comp de 11% de lojas maduras. Gente, 11% é o que a gente tem normalmente para sempre só seios. 11% de lojas maduras é um comp impossível. Não há crescimento viável, saudável, sobre um comp desse. Então, de fato, é um trimestre onde nós vamos ter um comp, diria, bastante fraco, mas é um comp que deve se normalizar no segundo tri. A gente ainda tem uma questão climática. São Paulo está vivendo a largada entre fevereiro e também março. Tem um janeiro bom, mas fevereiro e março são meses que acho que o clima também vem pressionando bastante. Mas não há nenhum indício de questões estruturais que possam comprometer o ano. Então, a leitura que a gente tem é de entrar para valer no ano, no segundo tri, contando com uma Faria Alta saudável, a Branca de Dia muito boa, e que, assim, tem muita gente com medo de regulação, que o governo vai abaixar preço. Para mim, não há melhor sintoma, e mais importante até do que o 4,6% de aumento representa para o ano, é o que ele representa em termos de sinal. Quer dizer, é mais fácil dar um aumento menor do que você fazer uma mexida estrutural. É claro que o regulador, ele tem autonomia para decidir o que ele vai fazer. Se está regulado, você está sujeito ao governo. Então, isso não pode nunca ser subestimado. Mas o sinal que é dado com o aumento de preço, que ainda abaixo da inflação, é um aumento, diria, saudável, eu acho que ele é um sinal positivo e ele vai contribuir não só para a margem bruta do segundo tri, mas ele vai contribuir para o próprio crescimento de vendas do ano.
Tá, não, legal, legal, Eugênio. Deixa eu só pegar um gancho, né, dessa parte regulatória. Eu acho que tem riscos positivos, riscos negativos aí, potenciais. Eu queria mais ouvir sobre probabilidade, o que vocês estão achando, por exemplo, de desoneração de impostos, né, no segmento de medicamentos, ou, por outro lado, eventualmente até o governo obrigando aí um desconto efetivo maior dos genéricos em relação ao preço de referência, enfim, e até outros aspectos regulatórios. Como é que vocês estão vendo risco positivo, negativo, por favor? Obrigado.
Eu estou, nas duas questões que você perguntou, eu estou no meio do caminho. Desoneração, se ela vier, ela é muito bem-vinda. Mas eu não aposto nisso, eu não tenho hoje nenhuma evidência concreta de que isso vai acontecer. Seria excelente? Claro que seria. Seria excelente para nós e mais para nós, para o país. Mas hoje não tenho nenhum sintoma de que isso vai ocorrer. Da mesma forma, eu acho que tem muita gente por aí com cenário catastrofista que eu também não compro. Eu não vejo razão para você ter uma intervenção de preço do governo, e sobretudo quando você fala, nós tivemos um aumento de preço que ele foi estratificado, ou seja, nas categorias onde o genérico tem a participação maior, o aumento foi praticamente a inflação integral. Nas categorias de pouca penetração do genérico, por serem menos competitivas, o governo dá um aumento menor. Então, para mim, um aumento integral da inflação em genéricos não conversa com uma redução de preço de medicamento. Agora, isto posto, vamos dizer que acontecesse uma intervenção e vamos dizer que o governo baixasse preço. Não é uma coisa que me preocupa. Por quê? Porque o mercado já trabalha com níveis de desconto bastante confortáveis. A gente já trabalha com descontos significativos que eles, no fundo, quer dizer um buffer. Se cair 10% do preço, nós já estamos vendendo abaixo disso. E vamos dizer que até caia preço a ponto de mexer em margem, num setor fragmentado, onde nós temos a melhor estrutura de custo para vir no mercado, qualquer coisa que possa machucar a gente vai matar muita gente antes. Então, eu acho que o mercado se reequilibra. Eu não tenho medo de nada que é para todos. Eu tenho medo de coisas que são assimétricas. Exemplo, sonegação fiscal. A gente vivia nos anos aí até 2007 um mercado que ele não era eficiente por isso de taxação. Então você tinha ainda muita sonegação acontecendo. Isso é péssimo, porque ele é uma assimetria. Hoje a questão tributária está toda equacionada. Acho que na questão sanitária, eu acho que você ainda tem assimetrias. Eu vou dar um exemplo. Nós temos uma média de farmacêutico de 3,5 farmacêuticos por loja. Eu desafio qualquer outra rede de drogaria a te informar o número de farmacêuticos por loja que possui. Ninguém tem o número de farmacêuticos por loja que tem. Isso, quem não tem, tem um passivo que alguma hora vai cobrar um custo. Agora, enquanto esse passivo não chega, isso é uma desvantagem de estrutura de custos, evidentemente. Mas eu acho que o mercado fragmentado, enquanto as coisas forem simétricas e equilibradas, eu acho que o mercado encontra seus caminhos e se equaciona. Então eu não acredito nem num cenário de que a gente vai ganhar coisas de presente, mas também não acredito que vamos ter nenhuma intervenção atípica acontecendo.
Ah, legal, não. Está super claro, concordo com você, Eugênio. Muito obrigado aí pelas respostas.
Obrigado, Fábio.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Ronaldo Kaczynski, do Banco Santander. Por favor, senhor Ronaldo, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Eugênio, eu queria que você pudesse falar um pouco mais sobre vendas aí no primeiro trimestre. A gente vê top-line desacelerando, same-store sales caindo para high single digit. Não sei se você consegue passar aí um guidance do que seria uma taxa normalizada de crescimento de same-store sales e como que está aí o desempenho já no primeiro trimestre, se tiver já alguma cor aí desse resultado.
Tá, Ronaldo, obrigado pela pergunta. A gente não vai dar nenhum guidance de same-store sales do primeiro tri. Quando a gente publicar o primeiro tri, vocês vão ter um número. Mas, de novo, nós estamos falando de um trimestre onde nós estamos comparando com uma base de loja madura de crescimento de 11% do ano passado. Então, é claro que na hora que você faz uma comparação dessa, o mês do trimestre ele vai ser sofrido em termos de evolução de venda, mas eu acho que a partir do segundo tri a gente vai ver uma normalização disso. Para mim o importante é que quando a gente olha o ano, não tem nenhuma evidência de qualquer fator estrutural aí que possa impactar. A gente tem uma tendência de longo prazo das lojas maduras crescerem, inflação mais 1 é inflação mais 2. O ano passado, com 8% de lojas maduras, acho que foi até mais que inflação mais 2. Esse ano, eu certamente não aposto de novo em inflação mais 2. Mas eu acredito que, sobretudo a partir do segundo trimestre, que a gente possa ficar, com certeza, acima da inflação.
Ah, ótimo, Gênio. Se pudesse falar um pouco mais desse rumor aí do governo começando a colocar um price cap maior aí para preços genéricos, se enxerga alguma coisa acontecendo no curtíssimo prazo, se você vê isso como positivo aí para as grandes cadeias, ganhando market share sobre as pequenas?
Eu não tenho hoje evidência de nenhuma mudança relevante de regulação para melhor ou para pior. Eu acredito que o cenário que a gente vai ter é um cenário aí de continuidade, mas tem sempre que se falar que nós somos um setor regulado e um setor que ele segue determinações do regulador, do governo, da Anvisa e de qualquer outra instância social. Então, eu não posso jamais falar pelo governo. O governo tem que falar por si mesmo. Mas a gente tem visto um governo aí que na minha visão, vem sendo... A gente olha setores de consumo, acho que é um governo que não tem feito nada que a gente possa criticar. Acho que, pelo contrário, a gente vem tendo aí um ambiente de investimento, na minha visão, bastante adequado. A gente tem hoje pressões de inflação, exemplo, um comprometimento do governo para equacionar a inflação. Eu realmente acredito num cenário de continuidade. Então, se vier alguma boa notícia, que é muito bem-vinda, se vier alguma pressão, nem seja para todos, o mercado vai se resolver e a vida vai seguir normalmente, assim como ela vem seguindo nos últimos 108 anos desde que a Raia foi fundada ou 78 anos desde que a Drogasil foi fundada.
Tá ótimo, muito obrigado, Gino.
Por você.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Irma Gás, do Goldman Sachs. Por favor, senhora Irma, pode prosseguir.
Bom dia, obrigada. pela pergunta. Duas perguntas. Uma em relação com o slide 8 na sua apresentação. Lá os dados mostram que as redes que são, não são nos top 5, mas nos top 6 a 10 da Abrafarma, eles até vêm perdendo espaço tanto em 2011 quanto em 2012, e no gráfico do lado até a receita por loja mostra uma caída forte. Tem alguma opinião sobre o que aconteceu? Foi um ponto fora da curva para uma rede específica, ou foi uma tendência que deve continuar para frente aqui? E a segunda pergunta é relacionada com o nível da margem bruta. Conforme que vocês continuam aumentando o share das outras categorias, os genéricos, os não medicamentos, dá para esperar mais um espaço para aumentar a margem bruta? Agora, obviamente, falando sem considerar o efeito do ICMS, mas só realmente olhando a margem bruta sem esses efeitos, tem mais espaço para vocês aumentarem lá? E no nível das sinergias, nas negociações com fornecedores, talvez se ainda tem, vocês enxergam mais um espaço, ou se a gente agora já tá no nível otimizado lá. Mais ou menos. Obrigada.
Quando a gente olha a evolução de mercado, para mim é muito difícil comentar empresa a empresa. Acho que você tem cada empresa tocando a sua vida, você tem empresas que ela, mesmo dentro do top 5, para mim um dado muito interessante é os top 5 cresceram 0,1 no ano. A gente cresceu 0,3 em dezembro, e no ano eu não lembro quanto foi, mas deve ter sido parecido. Ou seja, você tem no próprio grupo top 5 empresas que ganharam share, empresas que perderam share. E com o mercado, com o crescimento que vem tendo, perder share não é difícil. Então não quer dizer também que é sinal de problema em todos os casos. Então, no top 6 a 10, você tem empresas diferentes tocando aí ritmos diferentes de expansão. Para mim é difícil comentar. Até quando você vê lojas, redes médias, tá certo? Você vê redes médias que vêm crescendo vigorosamente, e você vê redes médias que estão aí um pouco mais conservadores. Então, para mim, o que é tendência são os 5 maiores seguirem crescendo. E eu acho que nesse ano nós estamos vendo que todo mundo tendo algum nível de atividade de crescimento. Eu acho que certamente a gente deve aí se aproximar, talvez passar de 30% de share de rede top 5 ao longo do ano. Tá? Falando aí de margem bruta, quando a gente olha uma tendência longa, a tendência longa sim é de crescimento de margem bruta. A gente vem melhorando o mix, genérico. Agora, dentro desse ano, a única coisa que eu acredito que poderia melhorar a margem bruta é a questão do ICMS. Eu não vejo mais crescimento de margem bruta neste ano, fora a questão da normalização tributária. Agora, para os anos seguintes, assim como antes da fusão a gente veio ganhando alguns pontos de margem bruta ano após ano, eu também acho que depois da fusão nós vamos continuar ganhando. Mas daí, nesse ano, poder prometer alguma coisa mais exuberante, eu não me sinto confortável para isso.
Obrigada, está muito claro. Obrigada.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Vitor Pascoal, do Itaú BBA. Por favor, senhor Vitor, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Pegando o gancho na sua última resposta, Eugênio, a gente vê que vocês estão com um nível de estoque bastante elevado, né, pelas razões que vocês citam, mas a minha pergunta é se você tem uma estimativa do tamanho do benefício que isso pode gerar em margem bruta, dado que o reajuste, no segundo trimestre, né, dado que o reajuste anual da CIMED acabou vindo até acima do esperado.
Vitor, obrigado pela pergunta. Para mim, falar especificamente de guidance de número muito detalhado, isso eu prefiro não fazer. Eu acho que a gente está tendo aí uma pré-alta boa, eu acho que ela vai se materializar num segundo trimestre, para mim, bastante sólido. Agora, eu não me sinto confortável de atribuir números aí nesse cenário.
Tá, joia. Muito obrigado.
Certo. Bom, gente, para concluir, quero agradecer aí por todo o apoio de vocês aí nessa trajetória. Eu acho que a gente tem uma história de crescimento, olhando para trás, muito robusta, e eu acho que olhando para frente ela não vai ser diferente. A gente acredita aí que vai mudar o patamar da empresa nos próximos 4 anos, e a gente acredita que vai mudar o patamar da empresa nos 4 anos, e com um potencial importante de expansão de margem, não só por eficiência, mas até por maturação. Quer dizer, só as lojas sendo abertas ao longo do ano, elas já pressionam o resultado de forma relevante. As lojas que a gente tem em maturação são lojas que elas já estão totalmente absorvidas por vista de despesa, mas tem um forte potencial de crescimento de receita. Então, quando a gente olha a empresa daqui 4 anos, vai ser uma empresa muito maior do que a empresa de hoje, e eu acredito com uma margem vista maior. Agora, um crescimento acelerado como é o nosso, ele traz enormes volatilidades de resultado de um trimestre para o outro. De acordo com maior ou menor concentração de lojas novas, com o portfólio de loja está mais novo ou está mais antigo, você existe volatilidade de margem. Acho que isso é inerente, e assim como acho que a gente não pode ser eufórico quando dá um trimestre descolado para cima, eu acho que a gente também não pode ser catastrofista quando vem um trimestre para baixo. No geral, a minha impressão é que você tem sempre essa volatilidade, que o mercado tem uma tendência de achar que o pico vai se projetar para sempre e que o vale vai se projetar para sempre. A gente acredita no meio do caminho. Então, tem um crescimento saudável, embasado. De novo, saímos de 70 para 326 milhões de EBITDA nos últimos 4 anos, nos últimos 5 anos. A empresa que a gente vê hoje, ela foi metade dela construída nesse período. Então, acho que o track record que nós temos em abrir lojas novas com qualidade, reproduzindo a performance das lojas maduras, para mim ele é muito claro, e para mim ele é o que vai levar essa empresa para frente com muita qualidade e olhando muito para o longo prazo. A gente presta atenção no trimestre, claro, mas a nossa variável de otimização não é e jamais será o trimestre. Agora, que a trajetória da empresa, eu acho que ela é positiva quando a gente olha um período de 1, 2, 3, 4 anos, e disso eu não tenho nenhuma dúvida. Então, agradeço aí a presença de vocês no call, agradeço aí todo o apoio, e estamos aí à disposição para recebê-los sempre que vocês quiserem conversar com a gente. Muito obrigado.
A conferência da Raia Drogasil está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.